agora na Rádio UFSCar. Onda Esportiva. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM. Muito boa tarde, amigo ouvinte, amiga ouvinte, amantes do esporte. Está no ar mais um programa Onda Esportiva na sua Rádio Fiscar 95,3 FM. Um salve, uma boa tarde para você que está ouvindo a gente pelo rádio, pelo dial, pelos 95,3 FM. Seja no seu radinho a pilha, seja no seu celular, pelo seu fone, seja no carro. Você que está voltando do trabalho, largando o serviço agora, está ouvindo a gente no carro, no trânsito. Tenha uma boa volta, fique com a gente que tem muita informação bacana. Tá só começando mais um programa Onda Esportiva pela Rádio Fiscar 95,3 FM. A Rádio Fiscar está quase completando 12 anos, muita programação bacana. Baixe também o aplicativo da Rádio Fiscar. Um salve, um abraço para você que nos ouve pelo aplicativo da Rádio UFSCar, você que vai escutando diferente pelo aplicativo. Um abraço também, um salve para você que está nos acompanhando pelo Facebook, facebook.com/escutediferente, que é o Facebook da Rádio UFSCar. Se você ainda não curtiu, curta lá. Se você já está assistindo a gente, um abraço, um salve, fique com a gente. Hoje o programa mais do que especial. Um abraço para você que nos acompanha também na live pelo Facebook do Onda Esportiva, facebook.com/ondaesportiva. Se você ainda não curtiu, curta lá, porque você não sabe o que está perdendo, né? A maior página de esportes de São Carlos. A gente está quase chegando aí a 1.900 curtidas. Quem sabe aí no futuro próximo a gente não chegue a 2.000 curtidas. Seria motivo de muita honra, muita satisfação para a gente contar com a sua curtida lá no nosso facebook.com/ondaesportiva. Nós temos também o Instagram, nós estamos também nesta rede social. O nosso Instagram é @onda_esportiva, @onda_esportiva. E nós temos também o nosso WhatsApp, o Zap Onda. Você pode entrar em contato, pode mandar. Eu tô aqui com o celularzinho do Onda Esportiva para você participar com a gente do programa de hoje em 16 99624 5620. 16 99624 5620. Mas se você tá no carro, pare o carro para mandar uma mensagem pra gente, hein? Não vai tentar falar no celular e escrever no celular e dirigir ao mesmo tempo, que isso não é legal, isso desvia sua atenção. Um abraço a todo mundo que sempre acompanha o programa. Daqui a pouquinho o Lucas Risse vai ler as participações lá pelo Facebook, pelo WhatsApp também. Todo mundo vai chegando, vai entrando aqui na nossa live, você que nos ouve por todas as formas, em todas as plataformas. Hoje, um programa mais do que especial. Nosso convidado especial, daqui a pouquinho vai dar o alô dele, o Julinho Bianchini, o Júlio Bianchini, que é fundador do São Carlos Futebol Clube e ex-presidente do São Carlos. Ao longo da semana, os torcedores são carlenses mandaram em vídeo perguntas e abraços e homenagens de maneira geral para o Julinho, e algumas dessas perguntas vão para o ar. Então, se você mandou, fique esperto aí, que pode ser que a sua pergunta tenha sido uma das escolhidas para ir diretamente para o Julinho. Ele vai responder para você ao longo desse programa, que vai até às 6 horas em ponto. Porque senão a Vanessa briga comigo. Vanessa Torres fazendo a técnica mais do que especial, especialíssima do programa Onda Esportiva. Sem perder mais tempo, eu vou apresentar os meus outros amigos que fazem comigo esse programa, esse singelo programa semanal aqui da Rádio Fiscar, o Onda Esportiva. Se você está ouvindo pela primeira vez, espero que você goste. Fique com a gente, mesmo que você não goste muito no começo. Eu tenho certeza de que você vai aprender a gostar desse singelo programa. Apresento então, para começar, ele, que é o nosso especialista, comentarista, analista técnico, tático e capilar, Glauco Keller Vilas Boas.
Glauco Keller. Boa tarde, PG. Boa tarde, amigos da bancada. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde ao nosso convidado, Julinho. Boa tarde a você que está acompanhando a gente pelo Facebook. Você que está acompanhando a gente na sintonia da 95,3. Programa super especial. Vamos falar bastante do São Carlos. Uma singela homenagem também ao Grêmio Esportivo São Carlense, que faria hoje 43 anos, né, PG? E o número de redes sociais está aumentando. Você está gastando mais tempo a cada dia para fazer essa abertura. Rapaz, não acaba mais essa abertura dele, hein?
É um programa conectado.
É um programa conectado. Estamos sempre online, PG.
É, já aproveito para mandar abraços. Você falou das redes sociais aqui. Um grande, forte abraço pro nosso amigo, companheiro aqui da Rádio Fiscar, o Ronaldo Gomes. Abraço, Ronaldo. Obrigado pela sintonia. Obrigado pela força que você dá ao programa. Abraço também pro Diego Messias, do blog Sociologia Análise, que chegou recentemente a 12 mil curtidas. É um número expressivo. O Diego sempre com a gente também, retransmitindo o programa Onda Esportiva. A Fabiana Saldanha, o Paulo Vitor. O Renan também aqui com a gente, o Renan Daiane, muita gente acompanhando o programa, a nossa live bombando no Facebook. Se você ainda não tá pela nossa live, se você ainda não tá vendo as nossas carinhas felizes, é só acessar facebook.com/ondaesportiva, facebook.com/escutediferente. Quero apresentar também ele, que é o nosso volante, ele que faz a retaguarda, o cão de guarda. Se você tem um clube, se você está precisando de um volante, contrate ele. Marião Pontieri.
Marião Pontieri.
Boa tarde, PG. Boa tarde, galera. Boa tarde, Julinho. Prazer tê-lo aqui conosco. Estamos aí para mais um programa. Queria dizer que o senhor ontem deu um azar tremendo para mim, viu, PG? A gente estava acompanhando, enquanto o PG acompanhava o São Carlos Futsal aqui, a gente vai comentar sobre isso também, né, PG? Eu acompanhava o Quinzão lá em Piracicaba. E foi só eu começar a passar as notícias do 15 lá pro PG, o 15 tomou a virada do Juventus e acabou não acessando a liderança da Série A2. Obrigado,
PG.
A culpa é tua. Indo bem, tava ganhando até você começar a falar comigo.
Pois muito que bem. Quero apresentar também ele, que é responsável pela técnica de vídeo e também comentários nesse programa. Ele que produziu grande parte do programa de hoje, tá de parabéns, o Lucas Risse, o menino da base. A base vem forte, Lucas Penteado Risse.
Lucas Risse. Boa tarde, PG, boa tarde a todos da mesa, especial ao Julinho, um prazer enorme ter você aqui. E sobre o Facebook, a hashtag Volta Julinho é a hashtag mais
bombando,
postada aqui. Se fosse no Twitter, chegava no Trending Topics lá facilmente, viu, PG? A galera tá presente aqui, mandando sua mensagem de apoio. Vamos voltar, pelo amor de Deus. Volta Julinho, boa tarde também aqui especial do Nivaldo Morel, grande Nivaldo, certo? E você pode mandar, como o PG falou, sua mensagem pro Julinho no WhatsApp do Onda 16996245620. Daqui a pouquinho tem os vídeos e muito mais participação do internauta no programa de hoje, PG.
Muito bem, um amigo internauta vai acompanhando, vai mandando suas mensagens pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook. Um abraço a você que acompanha esse programa. E vamos apresentar, enfim, ele, né? O convidado especialíssimo de hoje. Há algum tempo já a gente quer trazer o Julinho no programa, tem muitas perguntas que a gente quer fazer para ele, não só a gente aqui do programa, mas também os torcedores, né, os fãs do São Carlos. Boa tarde, Julinho, obrigado pela sua presença, para nós é uma honra muito grande recebê-lo aqui.
Boa tarde, PG, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Fiscar. É um prazer estar com vocês aqui para falar sobre o São Carlos Futebol Clube.
Muito bem, então vamos dar início a essa conversa, né? Começar aí a girar a nossa pauta. A pauta que hoje vai falar muito sobre a situação do São Carlos Futebol Clube. Aí aproveitando a presença do Julinho, ex-presidente e fundador do São Carlos. Vamos falar do futsal. Ontem o time Intel São Carlos estreou com goleada na Copa Paulista lá no Milton Online. Vamos falar um pouco, tem uma sonora aí do Edson Ferraz também. Vamos falar do Paulistão, amanhã rodada decisiva da primeira fase. Tem Elas por Ela com a Gabi Lima falando de Copa do Mundo Feminina. Tem a homenagem ao Grêmio São Carlense, né? O Grêmio São Carlense completando 43 anos da sua fundação. E tem o Toque de Letras. Quero mandar um abraço especial também, antes da gente passar a bola pro Julinho de novo, pro Davizão Oliveira. Hoje é aniversário do nosso grande amigo Davi Oliveira, colaborador também do programa Onda Esportiva.
MC Leozinho.
Abraço, grande sósia do MC Leozinho, do Igualzinho. Cicinho, né? Lateral também. Do São Paulo também.
Bom, parabéns, Davizão.
Abração. Suricate do Timão e Pumba.
É, verdade. Abração pro grande Davi, meu grande amigo, meu irmão, meu vizinho, Davi Oliveira, abração para você. Muito bem, Julinho, eu quero, se os amigos me permitem, me dão licença, começar com uma pergunta que acho que todo mundo tem curiosidade, né? É, eu e o Glauco conversávamos sobre isso também hoje fora do ar. Julinho, esclarece pra gente a sua história com o São Carlos, né? Conta um pouco pra gente, desde lá atrás, como que você teve a ideia, como é que você começou aí com essa ideia, né, que depois se tornou o grande momento do São Carlos, né, com os acessos e tudo mais. Explica um pouco pra gente como é que começou lá atrás até chegar no ano de 2013, quando você acabou, de certa forma, entre aspas, terceirizando o time. Conta pra gente aí.
Eu comecei no futebol em 2002, mais ou menos, com o Thomas Tinton, na escolinha de futebol que ele tinha. É o gol de placa, né? E ele sempre estava perto do meu irmão, que mexe com material esportivo, então eu me aproximei um pouco do Thomas. Dali eu fiquei na escolinha, ajudando um pouquinho lá, e a gente foi para Bontenesco, que foi uma entidade que a gente tinha, que trabalhava com uma escolinha, uma sequência do gol de placa. Em 2004, a gente assumiu a parceria do Grêmio São Carlense na categoria de base, no sub-20, né, para disputar um campeonato sub-20. E aí era um interesse meu ficar no futebol, e era até para continuar a sequência no Grêmio São Carlense. Na época foi oferecido para a gente o Grêmio São Carlense para assumir tudo. Só que o Grêmio, ele tinha, ainda existe, né, uma dívida muito grande com relação a história do Grêmio São Carlense. E que não é o mesmo dessa história desse Grêmio Desportivo São Carlense hoje. São dois clubes diferentes. Então, a gente tá falando do clube antigo, né? E aí não era viável pra gente assumir o Grêmio. Foi onde a gente foi à federação fazer uma consulta, e o presidente da federação, Marco Paulo de Onero, ele convidou a gente pra filiar o novo clube. O Grêmio já tava na Bezinha, né? Aí o Marco Paulo falou: ó, filia um novo clube com um nome diferente, com uma história diferente, porque é difícil você começar do menos no futebol. E foi aí, a gente consultou a prefeitura deu a concessão do estádio pra gente, e aí foi em novembro de 2004, a gente fundou São Carlos, e começou o trabalho. E logo em 2005 a gente foi feliz com a conquista do título, e daí começou tudo até o ano de 2013, foi quando eu estava bem cansado de trabalhar no futebol. Já fazia 9 anos que eu estava trabalhando, e desgasta muito trabalhar no futebol. E aí foi me apresentado o Carlos Antunes, que é o atual presidente do São Carlos hoje.
E como foi esse encontro? Como é que foi esse primeiro contato com o Carlos, a sua primeira impressão sobre ele? Como é que aconteceu tudo isso?
Então, eu costumo dizer assim, PG, quando a gente tem uma linha de pensamento, uma linha de ser, né? A gente somos aqui do interior, eu principalmente, pessoa que não vê maldade em ninguém. Então, quando foi apresentado o Carlos para mim, ele veio com uma proposta interessante. E eu era uma pessoa assim, quando alguém se aproximava de mim para trabalhar comigo de parceiro, e eu explicava até de uma maneira pro cara, falava assim para ele: você tem dinheiro para pôr no futebol? Porque o futebol é difícil. Se você não tiver, cara, não faz o que aconteceu comigo, porque eu coloquei muito dinheiro no futebol. Me atrapalhei bastante financeiramente com isso.
Você é um empresário do ramo de autopeças.
Isso.
Certo.
E eu falava para as pessoas: se você não tiver tanto dinheiro, não vem, senão você vai acabar se complicando. O futebol é uma coisa para quem tem bastante dinheiro. Senão, então, muitas vezes eu espantei empresários por conta de ser uma pessoa bem correta com relação a isso. E eu buscava sempre uma pessoa que tivesse realmente condição de pôr São Carlos numa divisão maior. O que eu trabalhava bastante era para pôr na 1. E quando foi apresentado o Carlos para mim, o Carlos foi apresentado em 2013 para mim, pelo Edmilson de Jesus, que era o treinador na época. E quando ele me apresentou o Carlos Antunes, eu tive esse mesmo tipo de conversa que eu tive com todos os outros empresários.
E qual era o ramo dele?
Ele trabalhava com construção civil. Certo. Ele trabalhava com construção civil, com construindo prédios em Santos, né? E aí eu chamei ele, perguntei para ele, e ainda lembro muito bem da conversa, o local que foi, aonde foi, e da minha pergunta para ele: você tem condição de colocar um dinheiro no clube por mês, onde não vai fazer falta para você? Dinheiro aquele que você não liga para ele. Não tem, você daí é tranquilo. Eu ainda até mencionei um valor para ele na época.
Não assustou ele?
Que era um valor de 100 mil reais mês. Falei: se você teria que pôr uns 100 mil mês, isso daí, para você tem problema? Falei: não, posso pôr até muito mais que isso. E isso me animou um pouco, né? Eu falei: pô, é o primeiro cara que fala isso para mim, né? E eu fiquei animado com essa situação. Aí a gente assinou um pré-acordo. Nesse pré-acordo existia uma multa para mim já, se caso eu desistisse do negócio. E com 2 meses eu já queria desistir já.
De quanto essa multa, Julinho?
300 mil na época para mim, se caso eu não fizesse o contrato. Então foi feito um acordo de tudo que a gente conversou. E se caso eu recuasse da negociação, eu teria que pagar 300 mil. E com 2 meses eu já percebi que era uma pessoa que não assumia o que ele falava. Só que eu não tinha como recuar, porque eu teria que pagar aquele valor. E eu sempre coloco assim: se eu assumir uma condição, não vou brigar em justiça para não pagar, entendeu? Então eu falei: bom, eu vou arriscar. Tomara que ele me engane, né? Que a gente se engana, que às vezes, com a visão com as pessoas. Mas aí, com 2 meses, eu já me afastei do clube, porque a intenção era eu ficar no clube ajudando. E logo, com 2 meses, já fui afastado, já por uma condição dele, né? De fazer as coisas dele. Ele não chegou em mim e falou assim pra mim: sai. Não quero mais que você fique aqui. Mas eu percebi que eu não estava ajudando, que eu não estava.
Mas se eu não me engano, você estava no campo naquela conquista em 2015.
Não, não estava. Eu saí, a última vez que eu fui no estádio foi em outubro de 2013. Eu nunca mais voltei no estádio. Por conta do que aconteceu. Eu lembro que um dia, logo que eu cheguei, antes de um jogo da Copa Paulista, e por eu ter ficado 9 anos no clube. E ele fez um comentário simples assim: ah, Júlio, deixa eu trabalhar, cara. Você trabalhou 9 anos e não conseguiu levar na um. Então, deixa eu seguir um pouco minha intuição. Aí eu achei que aquilo era uma forma. Não foi dessa maneira que eu tô falando, né? Foi de outra maneira. Aí eu achei melhor por deixar ele trabalhar e sair. Me recuei do clube, não fui mais no clube, deixei ele trabalhar. Por 2 anos eu não incomodei ele em nada. Um monte de obrigações que ele tinha que fazer, ele começou a não cumprir com o contrato.
Mas assim, acho que uma coisa também. Desculpa, eu tô até monopolizando um pouco aqui, é que eu tenho muita curiosidade mesmo de saber. Como que foi o seu trato em termos financeiros? Assim, ele te paga até hoje?
Não.
Desde então, no contrato.
Olha só esticando a pergunta, que eu já ia perguntar um negócio que cabe aí. E a partir desse não que você já antecipou, mas qual é a sua relação com o Carlos Antunes hoje?
Zero. Só da justiça. É boa a pergunta que você fez, porque é o seguinte: muita gente fala assim: ah, o Júlio vendeu o São Carlos pro Carlos Antunes.
Ou arrendou
e recebe um dinheiro mensal. Quando eu fiz a negociação com ele, eu falei: Carlos, eu devo 600 mil reais no São Carlos. Para fechar a conta é 600 mil reais.
Isso, fornecedores?
Era mais encargos, fornecedores, jogadores que tinham acabado o campeonato e de que a gente tinha caído. Falei para ele que a gente teria que ver como que ficaria essa situação, porque automaticamente a transferência de um percentual das cotas para ele fazer a gestão é necessário, que senão ele não comandava. Então eu tive que transferir 80% das cotas do clube para ele, com algumas regras dessa transferência. E nesse contrato que a gente fez, que fez a mudança no contrato social, são dois contratos. O contrato que gerou as alterações no contrato social. Lá tinha um monte de cláusulas. E numa dessas cláusulas, ficou aportado que ele pagaria metade dessa dívida. Então, de 600 mil, ele pagaria metade dessa dívida. E no dia 1º de junho, eu entregaria o clube para ele. E que aparecesse de dívida para trás, era de responsabilidade minha. E dali para frente, era de responsabilidade dele. Com ele fazendo um aporte de 300 mil pela dívida de 600 mil que eu tinha parcelada em 30 meses. Né? Isso não ocorreu. Né? Foi pago... metade desse valor, 60% desse valor foi pago e o restante não foi pago. Junto com isso, existe a obrigação de ele fazer investimento em infraestrutura no clube no valor de R$1.200.000 por ano, que também não foi feito. Ele não fez nenhuma infraestrutura para o São Carlos. E prestar conta de todo o exercício do ano dele e fazer as equipes competitivas visando o campeonato. Isso não dá para obrigar. Por quê? Porque é jogo. Jogo não dá para você falar, ó, vou chegar. Vou ser campeão da Libertadores da América se você não fizer investimento para isso. Então foi essa condição que a gente colocou. Mas assim, em 2016, a gente já entrou com o primeiro processo contra ele.
Qual foi a alegação?
A alegação da falta de pagamento. Esse foi o primeiro que a gente entrou. Por quê? Porque eu entendia que o investimento não estava vindo, por a dificuldade que ele estava tendo. O primeiro ano dele, ele caiu para a série, para a Bezinha. E a gente resolveu segurar um pouco o segundo contrato. Só que o primeiro contrato estava me afetando financeiramente. Eu tinha que pagar 600 mil reais. E aí o pagamento da parte dele não vinha. Então, além de eu ter que pagar os meus 300 que eu tinha, eu comecei a ter que pagar outras coisas, porque o fornecedor não esperava. Então, isso me desgastou mais ainda financeiramente. Então, eu tive que pegar e tirar do meu para ir pagando e esperando receber dele. Uma hora ele atrasava 60 dias, uma hora atrasava 90 dias. E aí, no final, acumulou um valor onde a gente entrou com essa ação em 2016. Em 2017, final de 2017, a gente já entrou com a outra ação, que é uma ação de prestação de conta, porque ele não prestava conta do clube, não prestava conta do investimento do clube e não estava recolhendo INSS, não recolhia fundo de garantia. Porém, hoje, por incrível que pareça, ele tira CND das duas. Tanto do... mas como que tira a CND se não tá pagando?
O que seria a CND?
CND é a certidão negativa de débitos, né?
Certo.
Ele tira. Porém, o que que ele faz? Ele não registra atleta nenhum, não registra funcionário nenhum, legalmente. Pode registrar na carteira lá, num papel lá, mas documentalmente ele não faz isso. E aí, o clube vem recebendo só ações trabalhistas. Tem mais de 130 reclamações trabalhistas. E com tudo isso, eu entrei com essa ação de prestação de conta. O que que agora em janeiro, o juiz da primeira vara entendeu que enquanto eu tivesse aquele outro contrato, eu não poderia entrar com esse outro contrato. Então o juiz negou esse direito meu, que a gente pediu liminar para assumir o clube. O juiz negou isso para mim. Agora a gente está esperando encerrar esse outro agora, que deve encerrar em mais 2-3 meses, né? Essa questão. E aí essa questão, ela existe em duas situações: ou ele paga ou ele perde o clube. Então essa é a primeira coisa. Eu acredito que da forma como ele está agindo no clube e da maneira como ele está no clube, é insustentável ele pensar em continuar no São Carlos ou tentar continuar em São Carlos. Mas a situação é dele, a gente tem só que aguardar agora uma definição por parte dele com relação a isso aí.
Ô Julinho, nesse meio tempo, qual é o contra-argumento dele ou não há? O que que ele contra-argumenta?
Rapaz, Manel, ele é uma pessoa que ele a justiça é muito... É a primeira vez que eu me deparo com a justiça, né? A justiça, ela aceita muito o que você fala, né? Ela não... dificilmente ela pediu um papel pra ele, né? Então ele fez diversos argumentos. Argumentos de que eu não estava presente, que eu era uma pessoa que não aparecia no clube. As argumentações de que ele tem feito investimento. Só que não mostra, não aparece. E com isso foi feito diversas ele defendia, a gente fazia. Defendia, a gente
provava
fazia.
Provava que não era aquilo que ele estava falando.
Provava que não era aquilo. Inclusive, dos pagamentos, ele falou que ele tinha pago. Não, eu paguei, falou pro juiz. A juiz pediu pra mim, prova que ele não te pagou. Aí eu tive que provar que não foi pago. A justiça, ela pediu pra que eu provasse que eu não tinha recebido, não que ele tivesse. Então, as coisas assim, elas andavam de uma maneira muito lenta e andava de uma maneira com tempo, né? Então você tinha que ficar esperando. Eu recebo, na minha empresa, eu tô lá trabalhando, eu recebo oficial de justiça em nome de São Carlos, eu recebo na minha casa onde eu moro, ação trabalhista, porque já estão tirando a despersonalidade jurídica, né? Que a Alfa, que é minha parceira, aqui no Carlos é dono da Alfa, né? Então quem é parceiro do São Carlos é a Alfa Assessoria Esportiva. O Carlos é dono dessa Alfa Assessoria Esportiva. E quando eu fiz o contrato, o Carlos só aparecia como administrador, não era dono da Alfa, depois que ele comprou a Alfa. Então é uma coisa muito macabra, sabe? Uma coisa muito...
O embrólio é grande.
Muito manipulado as coisas. Você percebe que as coisas do Carlos Antunes, ela é muito obscura, muito... Não tem clareza nas coisas. E eu tô tentando, fazendo de tudo para poder reaver o São Carlos. E aí sim que eu vou saber a atual situação financeira dela. Porque hoje eu não consigo saber, não tenho como saber de tudo isso daí.
Muito bem, a gente tem participações que foram chegando ao longo da semana. Vamos soltar a primeira, pode ser? Risse, Vanessa, vamos lá então.
Olá, boa tarde, meus amigos aí do Onda Esportiva. Júlio César, um grande abraço a você, saudade de você, viu, Julinho? Eu queria saber de você, como é que você está vendo agora esse momento do clube em relação à prestação de contas, né, na parte financeira mesmo da equipe, se você tem tido esse acesso detalhado à situação financeira mesmo do São Carlos Futebol Clube, principalmente junto aí também à Federação Paulista de Futebol, porque ele teria aí que prestar contas também à Federação Paulista de Futebol. Um grande abraço a você, saudade de você e muito obrigado por tudo que você fez no início da minha carreira, viu, Julinho? Um grande abraço.
Era o de Foge, foi o de Foge.
Beleza, Rafa, um grande abraço para você também. Então, Rafa, eu não tenho acesso à prestação de conta porque o Carlos mesmo nunca me prestou nenhuma conta com relação à obrigação dele que ele teria que prestar. A Federação Paulista, ela não vê a gente como... ela só responde para presidente. Então, eu posso ser sócio da empresa, vice-presidente do clube, igual consta no contrato social, mas a Federação Paulista não responde nada para mim, só via presidente. A Federação tem um trato com todos os clubes que ela só atende presidente. Ela não fala. Então, eu não consigo ter essas informações com relação a isso daí. Eu só vou ter pé de como está o clube o dia que eu tiver a força como presidente para chegar à Federação, para chegar no Ministério do Trabalho, para chegar na Receita Federal, para poder levantar esses dados aí, o que a gente vem tentando através da Justiça, a prestação de conta.
Quando você deixou o clube, a relação com a Federação era...
Não, a gente tinha... a minha relação com a Federação Paulista era muito boa. Marco Paulo Del Nero, ele tinha uma simpatia muito grande comigo lá. Então, toda vez que eu ia lá, eu... não tinha como vir embora sem almoçar junto com eles, sem ficar lá com eles. Ele sempre me chamava bastante para conversar e me explicar algumas coisas. A gente teve um momento na minha história do São Carlos que a gente teve uma proposta de vender o clube em 2011, quando a gente subiu para a Série A2. E o Marco Paulo me chamou e falou para mim que a equipe lá de Barueri tinha perdido o time, né? Que não, se eu queria ir pra lá, que aí eu falei, Aí eu perguntei pra ele, ele perguntou se é igual do clube. Eu falei, eu gosto, gosto bastante. Ele falou, então não faz. Eu falei, porque não tem nenhum dinheiro que pague a satisfação de você fazer uma coisa que você gosta. Então a gente sempre teve um bom relacionamento, ele sempre me orientou com algumas coisas, com relação a como conduzir o clube, da maneira como tinha que conduzir. A gente tinha um respeito muito grande na federação. Eu não sei como é hoje lá, como que o São Carlos é visto lá dentro hoje. Qualquer coisa que eu falar, eu não sei, mas na minha época, até com o Reinaldo, né, que é o vice-presidente hoje, eu sempre tinha já fui jogar em chacras com ele lá, de meio de semana, que eles têm lá um dia da semana que eles jogam numa chácara lá. Já fui convidado para ir junto com todos eles lá, já fui convidado para poder fazer parte de uma chapa lá da Federação Paulista, quando era para poder ajudar eles na votação, tudo. Então eu tinha um carinho deles lá muito grande, e eu também com eles, que eu sempre respeitei bastante o profissionalismo deles lá.
Glauco.
Julinho, o seu relato em relação à percepção que você tem do clube hoje e a campanha do São Carlos dentro de campo, agora em 2019, me lembra uma metáfora de um conto da Lígia Fagundes Telles, o Venha Ver o Pôr do Sol, em que ela, um dos personagens, fala em cemitério abandonado. Cemitério abandonado, até os mortos, até as almas que lá estavam, não se interessavam mais pelo local. Quando você começou, eu me lembro, havia não simplesmente da sua parte, mas de parte de toda a equipe, uma motivação gigantesca para criar um clube diferente. Isso de fato foi percebido pela cidade, né? Havia brilho nos olhos de todos vocês, e você em especial. E aí você passou, você conheceu as entranhas do futebol. E eu queria perguntar para você, o que que te motiva hoje a querer voltar? Porque é um mundo muito diferente, talvez daquele mundo mais brilhante que você vislumbrava. Mas ao mesmo tempo, é um mundo que pede o seu retorno. A gente conversa.
Inclusive o desgaste que você falou que teve, né? E agora querer voltar.
Emocional, financeiro, familiar. O que que te motiva a querer voltar a trabalhar com o futebol, a trabalhar de novo com o São Carlos?
Você sabe que às vezes a minha família pergunta bastante isso pra mim também, né? Porque às vezes algumas coisas que motivam a gente é a satisfação de fazer as coisas de uma maneira correta. Eu acho que o Carlos só está no São Carlos porque eu deixei. E eu sou errado de ter colocado ele lá. Eu quero terminar a minha história no futebol de uma maneira correta. Então eu acho, dentro de mim, existe uma certa culpa por o São Carlos estar nessa situação que ele está hoje, porque talvez o momento que eu tive em 2000, quando eu caí em 2013, que eu estava muito desgastado, eu não soube pensar de uma maneira mais calma, eu não soube fazer uma análise melhor de quem estava vindo no clube. Então eu acho que eu tenho um pouco de culpa com relação ao que está acontecendo, e eu não queria ver o São Carlos acabar, porque da maneira como está indo, o São Carlos ele fica inviável. Se demorar muito, o São Carlos fica inviável, com muita ação. E a minha satisfação é de pôr o São Carlos no trilho certo, no trilho de novo. Então a minha vontade é estar lá, colocar o São Carlos num trilho de novo, fazer com que a equipe tenha respeito como sempre teve em todo lugar. Antes você ligava para um jogador, ele queria vir jogar no São Carlos. Hoje muito difícil alguma pessoa querer vir jogar aqui. Não tem um jogador que não sai daqui, que não move ação contra o São Carlos. Então, a reconstrução do futebol em São Carlos, que eu fiz juntamente com todas as pessoas que trabalhavam comigo, de 2005 até 2008, foi muito difícil. Apagar o que o futebol trazia para a cidade, da forma como ele trazia para a cidade, que era o futebol que só dependia politicamente, se não tivesse apoio da prefeitura não ia para frente. E quando a gente veio para o clube, a gente veio com uma metodologia diferente, um trabalho difícil, mas um trabalho diferente. Então, a gente sempre correu muito atrás de tudo isso. Existem muitos empresários do futebol que são respeitadíssimos aí, que às vezes ficam ouvindo essa situação, chegam a ligar para mim. Ó, se você for, conta comigo, quero te ajudar, quero estar junto com você de novo. Então, eu acho que dessa vez eu estou muito mais preparado de quando eu comecei em 2005. Vejo uma dificuldade muito grande em poder voltar ao clube, que eu dependo da justiça para voltar, porque a irregularidade ela existe e isso demanda tempo agora para acontecer isso daí. Mas a minha vontade é de corrigir, ter o clube, porque senão ele não vai acabar. Porque por ser uma empresa, já alguém decreta uma falência dele e acabou o clube, não tem mais o clube. Eu acho que a história que o clube tem de dois títulos, inclusive um título com o Carlos, infelizmente ele perdeu a mão de como conduzir, e é uma pessoa que ela não dá a cara para bater, não vai lá. Eu passei muita dificuldade no São Carlos, muita dificuldade. Mas toda dificuldade que eu tinha, eu chamava todo mundo para conversar. Eu chamava o jogador, punha lá no meio do campo, ia lá conversar, ia explicar a situação, falava, brigava com eles e escutava eles. Existia uma cobrança muito forte com relação aos comprometimentos, tanto deles como meu, mas estava sempre presente, estava sempre ali, sempre junto com eles. O momento que o clube está hoje, até os jogadores, todo mundo se sente abandonado, porque você não tem a presença do pé direito disso, né? Que é o presidente. O presidente não aparece, então é como se fosse assim, eu não vou lá não, vocês que estão caindo, por que eu vou? Eu não sei, a gente não consegue ouvir o Carlos. Então, eu também não...
Não, nós também não.
Não consigo falar com ele, nunca consegui falar com ele, muito tempo que eu não falo com ele.
A gente falou com ele uma vez aqui, que era...
No começo do campeonato. Quando classificou. Quando classificou, foi.
Bom, a gente já volta a falar com o Julinho, tá muito bacana, tô gostando demais, assim, vários esclarecimentos. Quero agradecer de novo, viu, Julinho? Pessoal elogiando aqui, participando da nossa live. Eu abri agora também para dar uma espiada. E você tá no programa Onda Esportiva, se quiser mandar uma mensagem pra gente, pelo zap é 996245620. Mudando um pouquinho de assunto, daqui a pouco a gente volta com o Julinho. Vamos falar um pouco do futsal. Ontem a equipe Intelli Unicep São Carlos venceu, né? Atropelou a equipe de Hortolândia por 9-1. Eu estive lá fazendo a cobertura desse jogo pelo Onda Esportiva e eu gostei do que eu vi, achei um time bem consistente, um ótimo goleiro, goleiro Juan, o time que tem como principal destaque, o camisa 10, o Cabreúva, né? Jogou muito bem, né? O time de São Carlos, novo time de São Carlos, né? Só lembrando que o outro time que foi campeão ano passado da Copa Record, inclusive disputando os jogos regionais, né? Ainda continua na cidade, os Lobos estão aí, estão se reforçando e eles vão jogar a Copa EPTV, a Copa Record, né? E essa outra equipe, a equipe Intelli, joga a Copa Paulista, joga também a Liga Nacional de Futsal, que começa no mês que vem, começa em abril. A equipe Intelli, que venceu por 9-1 ontem a equipe de Hortolândia, volta a jogar na próxima segunda-feira, às 8h15 da noite, num jogão, num clássico regional, contra a equipe Uniara de Araraquara. Então, é interessante o torcedor comparecer e ir ao ginásio. Falando em torcida, uma coisa que me chamou muita atenção ontem foi que vieram torcedores de Orlândia, a antiga casa do Intelli, estenderam suas faixas ali e a partir de algum momento do jogo, a torcida que veio de Orlândia apoiar a Intelli se juntou com a torcida do São Carlos. Havia uma torcida organizada já lá para torcer pela equipe Intelli São Carlos e eles se juntaram com a torcida que veio de Orlândia. Achei muito bonito, achei muito bacana isso, né? As duas torcidas, tanto da cidade antiga da Intelli quanto da cidade nova, confraternizando ali. A torcida são carlense abraçou os torcedores que vieram de Orlândia. Achei muito bonito isso. Isso está registrado em foto no nosso Facebook.
O pessoal pediu para agradecer, viu, PG?
Ah, é?
Agradecer as fotos e tal. Ficou muito bom o trabalho. Então, o pessoal de São Carlos mesmo, da torcida do São Carlos.
Da Sanca Lobos.
Isso, que juntou com o pessoal de Orlândia.
Achei muito bacana. Fizeram uma festa conjunta lá, agregando aí duas cidades, né? E a gente conversou ontem com o Edson Ferraz, que é secretário de Esportes e Cultura, né? Agora mudou a nomenclatura da pasta. E o Edson falou sobre esse campeonato, sobre esse novo time e as expectativas da cidade movimentando ainda mais o futsal. Diga lá, Edson.
Ginásio Milton Olaio Filho, aqui ao lado do secretário de Esportes e Cultura, Edson Ferraz, vai falar um pouco sobre essa estreia oficial na temporada do Intelli São Carlos, né? Novo time de futsal aqui de São Carlos, que vai jogar também a Liga Nacional de Futsal, mas estreou nesta segunda-feira na Copa Paulista contra a equipe de Hortolândia. Edson, e esse time aí promete, hein, cara? Legal demais, mais um time de futsal na cidade.
Acho que pela primeira vez, né, um time de futsal que vem num regime profissional, que vai disputar os principais campeonatos brasileiros com as melhores equipes de futsal do Brasil, e nós teremos a oportunidade de receber no ginásio Milton Laio essas equipes. São equipes com atletas renomados, atletas de seleção brasileira, e São Carlos pela primeira vez se faz presente. Eu acho que na história da cidade de São Carlos, pela primeira vez o futsal é a nível profissional. Eu acho que está de parabéns todos que estão trabalhando, uma parceria importante do grupo Intelli, que tem a franquia. É uma parceria importante da prefeitura por possuir o ginásio, um dos maiores ginásios do estado de São Paulo, que não tinha um uso específico para aquilo que ele foi construído. E a partir desse momento, num entendimento aí do prefeito Ayrton Garcia, do entendimento meu enquanto secretário, do entendimento de muitos empresários da cidade de São Carlos, nós demos início a um projeto. Eu acho que é um projeto que atende principalmente aos torcedores que gostam do futsal, do futebol de salão, as famílias. Hoje, embora nós estamos iniciando um trabalho, nós temos aí um grande número de torcidas aqui no ginásio Milton Laio, e o que me deixou bastante contente foi o número de famílias que compareceram. Nós teremos já na próxima segunda-feira um derby regional contra a equipe de Araraquara, onde nós vamos, juntamente com o fundo municipal, tentar fazer uma grande arrecadação, trazer um grande número de torcedores para que a torcida conheça o que é o São Carlos Futsal, Intelli, o Unicep, e a partir desse momento nós passamos aí a vivenciar dentro do Milton Laio grandes jogos, grandes espetáculos de futsal, como nós estamos vendo hoje aqui, que há muitos anos não se via na cidade de São Carlos.
Muito bem, tá aí o Edson Ferraz, secretário de Esportes e Cultura, e tem uma novidade, hein? Você não pode perder, semana que vem o Edson Ferraz estará ao vivo com a gente aqui no programa Onda Esportiva a partir das 5 da tarde, então você não pode perder, marque aí na sua agenda, e você pode mandar perguntas, como você está mandando aí pro Julinho, para tirar suas dúvidas, né? O Edson Ferraz, secretário de Esportes e Cultura da cidade de São Carlos, estará com a gente na semana que vem a partir das 5 da tarde no programa Onda Esportiva. E você continua participando no WhatsApp 996245620, DDD 16 996245620. Vamos voltar a conversar com o Julinho. Tem mais participação aí do amigo internauta, do ouvinte. Tem mais pergunta pro Julinho. Vamos lá.
Boa tarde, rapaziada aí, aqui é o Renan.
Fabiano, presidente
da Sancaloucos. Estamos aqui na sede da torcida. A gente queria agradecer a oportunidade da Rádio Fiscar, do programa Onda Esportiva. E a gente queria mandar um abraço a todos aí do programa, um abraço especial para o nosso eterno presidente Julinho. Julinho, a gente está com uma pergunta aqui. A gente queria saber de você qual a possibilidade, você voltando do São Carlos, fechar as portas, porque a gente sabe com o Antunes essa possibilidade é grande de cada vez mais o clube se apequenar.
É isso mesmo, e a gente está com muito processo, né, muita dívida trabalhista, muita ação, então a gente quer que você volte logo, a gente contamos com a sua volta, estamos esperando você de braços abertos.
E a gente ama esse clube, tamo junto, Julinho, vai São Carlos!
E aí, Julinho?
Um abraço ao Renan, ao Fabiano. Bem, é aquilo que a gente colocou aqui agora, né? Quanto mais tempo demorar pra gente conseguir tirar o Carlos Antunes de lá, mais difícil a situação do São Carlos vai ficar. Então a gente tem todas as bases jurídicas, né? Pra brigar na justiça por isso. Só que a justiça, ela é lenta. Você vê, tô desde 2016 brigando com essa situação. Eu não tive a oportunidade de falar com o Carlos, mas
Julinho, só te interrompendo, nesse ponto que eu acho que é válido a gente pensar. Você não tentou, de repente, conversar com o Carlos e falar: olha, cara, não deu certo pra você. Muito obrigado, acho que o seu momento já passou, assim como eu senti que o meu momento já passou, e tentar solucionar isso por uma via extrajudicial?
Eu tentei, logo, de princípio eu tentei ajudar. Eu tentei me colocar à disposição, tentei ajudar, me ofereci junto com as pessoas que trabalhavam comigo para ajudar, mas ele se recusa a esse tipo de ajuda. Existe por parte dele alguma coisa pessoal, né, para que ele não vê essa situação aí. Logo no primeiro ano que ele caiu, houve muitos torcedores que colocaram faixas, né, e pedindo para ele ir embora, e pedindo para mim voltar logo no ano que ele caiu. Talvez isso deve ter magoado ele um pouco, o orgulho dele, e ele, por isso, ele não aceita. Então, o que ele vem fazendo com o São Carlos, existe uma justificativa muito grande. Primeiro, a falta de responsabilidade, porque a pessoa que deixa todo esse tipo de problema, ela não vai arcar com nada disso. Então, as coisas são muito bem amarradas, que ele tem cidadania portuguesa. Em último caso, ele monta no avião e vai embora para Portugal. Não tem nenhum problema para ele aqui. Então, o que a gente busca fazer é isso daí. Agora, muitas pessoas têm que ter a consciência, né, de saber: ó, chega pra mim, não deu pra mim, como eu fiz em 2013. Pra mim não dá mais, chega, eu preciso arrumar alguém pra tocar isso aqui, porque a dificuldade é muito grande. Então, a pessoa, se não vai... existe uma forma de duas coisas: ou ele acaba com a situação financeira dele, se já não deve estar comprometida já com tanta coisa que ele investiu no clube, ou ele acaba com o clube, ou ele acaba com o São Carlos. Aí o São Carlos fica... Por que que o Grêmio acabou? Durante 14 anos, o Grêmio Esportivo São Carlos juntou só dívida, juntou só processo, juntou só dívida. Chega uma hora que é inviável. Então foram 14 anos do Grêmio Esportivo São Carlense acumulando dívidas, e o São Carlos vem acumulando essa dívida há 3 anos. Então existe processos já condenados que ele não pagou os processos ainda. Então é muito difícil você conduzir o clube dessa forma. Ou muito fácil, né? Porque não responde por nada, não se importa por nada. Talvez seja difícil para mim, que tenha a preocupação de pagar todo mundo. Para ele, que não tem a importância de pagar as pessoas, não faz questão nenhuma, não faz nenhuma diferença. Só que a gente sempre fala assim, né? Existe alguns problemas, né, que já é enfrentado. O fato dele não aparecer no clube, nem vir para a cidade, já é um agravante muito grande. Então, ninguém pode mandar no que ele está pensando, no que ele está fazendo. Mas a melhor solução para ele agora era ele abrir mão e ir embora, né? E a gente tentar recuperar o clube. Não sei se vai dar para recuperar o clube. Eu vou fazer de tudo para recuperar. Eu tenho quase convicção que as pessoas que sempre tiveram do meu lado vão me ajudar a fazer essa recomposição aí.
Essa possibilidade, então, que o Renan aviltou ali, existe? Fechar as portas?
A gente não sabe como tá, né? Então, de repente, 130 reclamações trabalhistas existem. Elas são todas elas julgadas sem nenhuma defesa. São Carlos deixa julgar a Revelia, não manda advogado, não manda preposto, não manda nada. Então o juiz determina lá os valores lá. A gente vai tentar, perante a justiça, todos esses documentos que a gente tem, todos esses processos, transportar para a empresa, né? Porque a gestão dela, e ela assume por tudo isso, a gente vai tentar fazer tudo isso. Se a gente conseguir fazer isso, logicamente que você abre um espaço muito grande para o entendimento da justiça. Mas a gente não sabe. O pé da situação a gente só vai saber quando estiver lá. E o que a gente pede é, primeiro, para que o Carlos tome ciência disso e saia do clube, vá embora. E a outra é que a justiça determina dentro da lei, que a gente sempre usou isso como um argumento. A gente vai, se tem a lei, vamos brigar pela lei, para que eu conseguir fazer com que ele deixe o clube e a gente possa tentar juntar aí um monte de gente, primeiro recompor a imagem do clube, que ela está bem manchada, bem ferida, recuperar o futebol, né, da cidade, de novo voltar a ter uma equipe competitiva, e tentar buscar o acesso. Aquilo disse antes, eu acho que eu estou mais preparado hoje do que anteriormente. Então eu vivi 9 anos no futebol e vivo 4 anos só sabendo como que tá as coisas. Então eu tenho uma expectativa muito grande e acredito que, se durar aí mais uns até o final do ano e a gente conseguir retomar o clube de volta, a gente consegue fazer com que fechar as portas é uma coisa eliminada.
Muito bem. Eu vou falar um pouquinho do Paulistão, a gente já volta aí para conversar com o Julinho, tem mais participações aí pra gente soltar. O Paulistão amanhã tem uma rodada decisiva, todos os jogos acontecendo às 21h30, eu vou destacar alguns aqui, dos times grandes primeiro, né? O Palmeiras enfrenta a equipe da Ponte Preta, o Palmeiras praticamente já consolidou a primeira colocação do grupo, deve fazer a segunda partida nas quartas de final no seu estádio. E a Ponte Preta não tem mais chance de se classificar e também não está disputando, não briga para não cair. A situação da Ponte Preta ali de meio de tabela na classificação geral. O Corinthians vai a Itu enfrentar a boa equipe do Ituano, né? A gente tem conversado aqui sobre boa gestão, né? A equipe do Ituano é um exemplo de boa gestão, né? Lá o Juninho Paulista, né, vem conduzindo essa equipe muito bem. O Ituano já está classificado, né? E o Corinthians também já está classificado, mas esse jogo tem uma importância que pode valer a primeira ou a segunda colocação para o Corinthians no seu grupo. A equipe do Santos vem a Ribeirão Preto enfrentar o Botafogo. Esse jogo é muito interessante porque o Santos briga para voltar à liderança do seu grupo e ter uma vantagem, né, de jogar o segundo jogo na Vila Belmiro, o segundo jogo das quartas, e o Botafogo briga para não cair para a Série A2. O Botafogo precisa vencer esse jogo. O São Caetano recebe o São Paulo. Esse jogo muito interessante também, as duas equipes brigando aí por alguma coisa. O São Caetano para não cair e a equipe do São Paulo briga para se classificar. Olha que situação do São Paulo, hein? O São Paulo precisa vencer esse jogo e torcer por um tropeço do Oeste contra o Mirassol. O Oeste joga contra o Mirassol em casa e tem chances também de classificação, pegar essa segunda vaga no grupo do São Paulo. E um outro jogo importante que envolve duas equipes aí pleiteando, né, vagas, na verdade as duas equipes já classificadas, mas que tem alguma chance ainda de ficar em primeiro nos seus grupos: Novo Horizontino e Ferroviária. Então o Novo Horizontino está 3 pontos atrás do Palmeiras, tem baita saldo para tirar, então teria que torcer por uma goleada da Ponte contra o Palmeiras e teria que golear a Ferroviária em casa, o Novo Horizontino, para ficar na primeira colocação no grupo do Palmeiras. Já a Ferroviária precisa ganhar e torcer ao menos por um empate do Corinthians, que pode acontecer, né? Tem boas chances de acontecer em Itu contra o Ituano. Então uma boa rodada amanhã do Campeonato Paulista, a última rodada da primeira fase, todos os jogos às 21h30. Vamos soltar mais participação dos ouvintes aí, mais pergunta pro Julinho Bianchini, convidado de hoje do Onda Esportiva.
Boa tarde, pessoal do Onda Esportiva, Rádio Fiscar. Boa tarde, Julinho, é um prazer estar aqui falando com você, assim como é um prazer usar essa camisa, a verdadeira camisa do São Carlos, a verdadeira cor do São Carlos. A minha pergunta é: o que mudou do Julinho Bianchini de quando deixou o São Carlos para o Julinho Bianchini de hoje? Tá. E eu quero deixar claro aqui, Julinho, que eu tô confiante que você vai voltar logo, e caso houver interesse de sua parte, eu tô à disposição de forma voluntária para te ajudar dentro do clube no que eu puder, no que for necessário, tá bom? Um grande abraço, sucesso aí, sucesso pessoal do Onda, continue fazendo essas entrevistas legais que vocês sempre fazem aí e as transmissões aí diferenciadas. Beleza, pessoal? Um grande abraço aí, sucesso a todos.
Aí a pergunta e a participação do grande Ednelson Simonetti, uma das pessoas que mais conhecem sobre o futebol de São Carlos e sobre o futebol do interior. Obrigado pela participação, passo a bola para você, Julinho.
Ednelson, um grande abraço. Eu acho que quando eu comecei no futebol, não conhecia muito futebol, só tinha vontade de fazer o futebol para a cidade. É, eu acho que hoje eu tô, além de uns cabelos brancos a mais, né? Um pouco mais com conhecimento sobre o que é o futebol. É, já conhecendo quem são as pessoas que a gente pode contar com no futebol, não só na cidade, mas fora também, que é o mais importante, as pessoas que cercam a gente, que são fora da cidade, fora do estado e que se aproximam da gente. Hoje já tenho conhecimento muito grande de quem são as pessoas mais certas para estar ao lado do São Carlos. E eu tenho convicção de que, da mesma forma, Edneus, que você está se propondo a ajudar, tem muitas pessoas que também me procuram e falam, patrocinadores que falam para mim: ó, Juliano, que você estiver lá, pode contar comigo que a gente vai te ajudar e vai procurar fazer o melhor aí pro clube. Então eu acho que a experiência, né, o tempo de vida que a gente tem, amadureci muito no futebol, amadureci muito na minha vida, amadureci muito como empresário, e o futebol me ensinou coisas muito importantes, que é lidar com o ser humano, porque o futebol não tem máquina, né? É só pessoa. Então eu me tornei aí, durante todo esse tempo, convivendo com atletas, convivendo com pessoas que já vi muita gente chorar pelas derrotas do São Carlos, né? Então isso faz com que a gente melhore bastante. Eu acho que o futebol, o São Carlos, por mais sofrimento que eu tive, por mais dificuldade financeira que eu atravessei, mas não tem dinheiro nenhum que paga aquilo que eu aprendi dentro do clube, aquilo que eu aprendi a lidar com as pessoas que trabalharam comigo durante praticamente 9 anos que eu fiquei à frente do clube.
Muito bem, quero chamar agora então um quadro muito esperado desse programa, que é o quadro conduzido pela Gabriela Lima, que fala sobre a mulher no esporte, fala sobre o esporte feminino, hoje trazendo um pouco sobre a Copa do Mundo Feminina. É o quadro Elas por Ela. Diga lá, Gabi.
Elas por Ela. Para quem ainda está com saudades da Copa do Mundo, eu trago boas notícias. Esse ano vai ter mais. Se em 2018 os homens mostraram todo o seu talento com a bola no pé, a partir do dia 7 de junho é a vez das mulheres brilharem em campo. A Copa do Mundo de Futebol Feminino acontece na França e eu vou listar alguns motivos para você não perder esse campeonato. O primeiro deles é que a Globo vai transmitir o torneio ao vivo pela primeira vez. Isso mostra que o futebol feminino tem ganhado cada vez mais visibilidade. 24 seleções vão participar do torneio e a seleção brasileira não poderia estar de fora. As brazucas irão enfrentar a seleção algoz da última Copa, a Austrália, e tem no seu grupo ainda a Jamaica, com quem fará o jogo de estreia no dia 9, e também vai jogar contra a Itália. Além das veteranas Marta, Cristiane e Formiga, a seleção brasileira tem uma série de novatas com histórias incríveis. Temos, por exemplo, a meio-campista Andressa Alves, que fez história ao ser a primeira brasileira contratada pelo Barcelona. Se eu ainda não te convenci, aposto que o último encontro das veteranas vai te colocar com os olhos grudados na telinha. Formiga vai participar de sua 7ª Copa, Marta vai para a 5ª e Cristiane para a 4ª Copa de sua carreira. Ou seja, a chance de um novo encontro desse trio é muito remoto. Estamos a menos de 100 dias da Copa do Mundo e, desde já, torcendo muito pelo nosso time. Gabriela Lima, para o quadro Elas por Ela.
É, tá aí a Gabi trazendo um pouco sobre a Copa do Mundo Feminina. É muito importante sempre a gente dar esse destaque, né? Olha, é uma informação muito bacana. A Formiga indo para sua 7ª Copa, a Marta para sua 5ª Copa.
Será transmitida pela Globo, né?
Muito legal. Muito legal isso. É, vou pedir para a Vanessa subir rapidamente aí o hino do Grêmio Esportivo São Carlense. Você ouve aí hoje, né, Glauco? 43 anos completando o Grêmio.
É, o Grêmio...
10 segundinhos pra você falar.
O Grêmio Esportivo São Carlense faria 43 anos. É a equipe São Carlense que chegou, né? Aquilo que o Julinho quer chegar também. A Série A1, jogou por 2 anos a Série A1, se não me engano, 91 e 92. Deixou muita saudade. Hoje uma outra equipe ressurge, né? Que é o Grêmio Desportivo São Carlense. E que legal seria a gente ter um derby dessas duas equipes aqui um dia na Série A1. Você já imaginou, Julinho, lotar o Luizão, cara? Seria São Carlos e Grêmio Desportivo São Carlos. Que bonito que seria.
Muito bem, fica aí então a nossa homenagem. É, e eu vou pegar as palavrinhas finais, os destaques finais aí. Lucas Isse, valeu, obrigado, cara.
Valeu, queria agradecer todo mundo que mandou o vídeo também, não deu, não dá tempo de colocar tudo, a Fabi Saldanha, é, o Rafael Bastos, o Léo Ferreira, o pessoal mandou também vários vídeos, o David Mangerona também mandou um abraço, todo mundo querendo falar com você, Julinha, esperando que você consiga retornar o mais breve possível, desejando boa sorte também ao São Carlos nessa reta. Queria agradecer a você, agradecer a todo mundo pela oportunidade, até terça que vem.
Muito bem, abraço também ao Paulo, ao Cairo, da torcida Sanca, loucos que também mandaram seus vídeos, mandando abraço aí pro Julinho. Parabéns, Lucas Isse, pela produção do programa, pelo convite, né, do Julinho Bianchini. Marião Pontieri, obrigado.
Obrigado, PG, obrigado, galera, obrigado, Julinho, foi um prazer ter você por aqui. É, no final aí a Van vai colocar uma música que seria do Toque de Letra, só dá um toque, hoje é dia do carpinteiro, do marceneiro, da carpinteira e da marceneira, então homenagem aí a todos aqueles que são carpinteiros, carpinteiras e nos ouvem, e a música que vai ficar de final é do Patufu, Simplicidade, porque eu acho de uns trabalhos de maior simplicidade, e muito se engana quem acha que simplicidade é algo ruim. Para mim é uma das maiores qualidades do ser humano. Manuel de Barros diria: a maior riqueza do ser humano é a sua incompletude. Se a pessoa se reconhecer dessa maneira, ela é linda. Me lembro o Basílio, jogador do Palmeiras, do Santos, que foi carpinteiro e conseguiu se tornar um jogador. Então, homenagem aí, não só ao Basílio, mas a todos, sobretudo a todos os carpinteiros, marceneiras e assim por diante. Valeu, galera!
Muito bem, Julinho, brigadão.
Obrigado a vocês, foi um grande prazer estar aqui com todos vocês falando. Espero retornar em breve à frente do São Carlos também, de novamente. E quem sabe continuar com o meu desejo e vontade de colocar o São Carlos na primeira divisão.
Muito bem, valeu, Glauco, obrigado.
Obrigado, PG. Obrigado a Julinho, Luquinha, Marião, Vanessa. Obrigado a você que ouviu. Até semana que vem.
Muito bem. Semana que vem, então, com Edson Ferraz, secretário de Esporte e Cultura aqui da cidade de São Carlos. A gente fica por aqui. Você fica com a bela canção Simplicidade do Patufu. Valeu!
Mais sincero, bom dia. Mais molha a cama em que durmo. Mais duro o chão que eu piso. Água limpa na pia, ai, ai, tem dente a mais no sorriso. Busquei felicidade. Foi Maria, ela pinga e farinha, ai, ai, e eu sentindo alegria. Café tá quente no fogo, barriga não tá vazia. Quanto mais simplicidade, ai, ai, melhor o nascer do dia. Simplicidade, ai, ai, melhor o nascer do dia. Quanto mais simplicidade, ai, ai, melhor o nascer do dia.
Você escutou Onda Esportiva, programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.